Ninguém não me apanha.
Por favor, conduz tu, que eu estou com a cabeça avariada.
Está a gravar, não já?
Já, mas...
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio extra.
Viva, boa tarde.
Acho que pedimos para uma musiquinha depois desta introdução, menineira.
Que música que imaginas?
Não sei. Bem-vindos a mais um episódio extra. Tim, 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 tim.
Se pareciam os chocalhos das vacas nos Jerez. Vou ver se encontro no YouTube esse som.
Então, o extra é só para nós falarmos coisas à toa, não é?
Sim, sim. Episódios curtos, mais compactos um bocadito, a falar coisas que nos tenham surgido, entretanto.
Ok. No último extra, demos-nos a conhecer um bocadinho a nós, não foi?
Sim.
Não falta conhecer muita coisa.
Características peculiares.
Especialmente do Diogo, que tem muito por conhecer. É um poço sem fundo. E hoje logo se vê o que é que isto vai rolar, não é?
Sim.
É um bocadinho isso.
Eu acho que podíamos começar por abordar um pouco o último episódio.
Muito bem.
Portanto, o episódio da passada sexta-feira.
Das minhocas.
Das minhocas, sim.
Ok. Ficaste tão surpreendido quanto eu, não ficaste?
Fiquei surpreendido porque é impressionante a quantidade de gente que perde, não é perde?
Ganha.
As pessoas ganham muita coisa, mas que dispensa cerca de 40 minutos, na boa, do para seu ouvir. Dia, para ouvir falar uma coisa cujo título é que ninguém vai ao engano. Ninguém abre
aquilo.
Nós somos
aquilo. Muito sinceros, não é?
Para já tem a descrição super pormenorizada. Mas o título diz muito, e se as nuvens fossem minhocas? E as pessoas, pá, tenho aqui 40 minutos do meu dia, vou ouvir isto. Portanto, ninguém vai ao engano, mas é engraçado. E eu gosto de saber que as pessoas, de facto, o ouvem.
Ok.
Recebemos bom feedback.
Uma senhora disse que não aprendeu nada no episódio das minhocas. Sim. Como é que é possível?
Eu, de início, achava que a senhora não tinha ouvido... Porque imagina, tu podes não ter achado piada nenhuma.
E claro, isso claro, é o gosto claro, de cada um. Claro.
Mas aprender, claro que toda... Ou a senhora já sabia tudo
sobre minhocas. A senhora é doutorada em minhocas.
Ou a senhora sabe tudo sobre a minhoca e de facto não aprendeu nada. Até tinha para nos ensinar. Ou ouviu outro episódio. Mas é que depois eu falei, aceitei, muito cordialmente falei. E não, de facto era esse o episódio. Gostou muito dos cães, mas neste não. Mas... E é importante referir, a senhora admitiu logo que às vezes é um bocado a disposição do teu dia.
Claro, se estás um dia bom, claro que sim, é verdade.
Se estás um dia sem paciência, qualquer coisa que vás ouvir, não vais aprender nada porque a tua cabeça nem está lá.
Ok, eu aprendi muito sobre minhocas, tenho-te a dizer. Portanto, queremos começar por agradecer aos nossos estimados ouvintes que ganharam 30 minutos do seu dia para ouvir falar de nuvens e minhocas.
Siga. E agora, portanto? E agora um prognóstico.
Ah, eu queria falar um bocadinho do próximo, não é? Então, como vocês sabem, nós tentamos gravar um bocadinho antes os episódios, porque primeiro precisamos de convidados e temos que agilizar toda aqui uma rotina nossa e do convidado. E por isso este episódio que vai sair na sexta-feira está gravado há algum tempo já, certo?
Sim.
E o Diogo voltou a ouvi-lo agora a semana passada.
O terceiro episódio foi o primeiro episódio gravado.
É verdade.
É engraçado.
Pronto, posso falar?
Posso, posso.
E tu ouviste-o. E a meio disseste, estamos lixados... Porque se ouve barulhos de todo lado.
Sim.
Não vamos dizer quais são os barulhos. Portanto, como foi o primeiro que nós gravamos, que só vai agora para o ar, é assim aquele mais verdinho, não é?
Mais verdinho. Estávamos a começar.
É, não é? E por isso, nós não vamos dizer, mas aquilo tem vários ruídos.
Não tem? Sim.
Tem alguns ruídos.
Sim. Alguns.
Eu quero muito lançar-vos um desafio quando eu sair, mas tenho aqui que combinar com o Diogo, a ver se ele me deixa lançar o desafio ou não. E depois dele estar no ar... E eu digo-vos se lançamos o desafio.
Ok.
Pode ser?
Sexta-feira as pessoas já podem aceder a esse tal episódio 3.
Queres levantar um bocadinho do véu sobre o que é ou achas que vai fazer com que as pessoas não ouçam?
As pessoas vão ouvir na mesma. Podemos dizer qual é o tema.
Agora tínhamos tambores.
Portanto, o tema do terceiro episódio será se as lágrimas fossem remelas. Portanto, se quando chorássemos saíssem remelas e não
lágrimas. Ideia do Rodrigo também, não é?
Claro, sempre a ideia do Rodrigo.
Muito bem. Não vamos continuar?
Não.
Fica para o próximo. Muito bem. Next.
Prosseguindo. No último extra, lembras de eu ter mandado ter dito um muito obrigado em albanês?
Sim, lembro.
Naquele momento. E não é que a pessoa que nos ouviu da Albânia, mais concretamente foi no Kosovo que nos ouviu, veio falar comigo.
A única pessoa que nos ouve de lá, não é?
Não, mas eu achei piada porque às vezes eu acho que estas estatísticas que os sites fornecem, acho que são erros. Ou alguém com ideia de lá, sem querer, carregou em alguma coisa. Mas não, a pessoa apresentou-se mesmo. é uma portuguesa casada com um kosovar que estava de carro. Portanto, presumo que seja na zona entre o Kosovo e a Albânia, que são zonas fronteiriças, estava com a sogra de carro, a ouvir o episódio. Portanto, é bom pensar
que no Kosovo... Tu vais tanto ao detalhe, és tão lindo.
É bom pensar que no Kosovo estava uma pessoa, uma portuguesa casada com um kosovar que nos estava a ouvir.
É isso, verdade. É bom. Ficaste feliz, não ficaste?
Fiquei. Chamava-se Isabel. Ela disse que eu podia partilhar. Portanto, está de licença de maternidade. Desejo-lhe felicidades. Este novo rebento luso-kosovar. Não sei se é assim que se chama.
Não faço ideia.
Que nos estava a ouvir. Portanto, achei piada partilhar.
Muito bem.
Pegando nisto.
Queres agradecer a mais pessoas? Tu continua a agradecer, homem.
Porque há bocado estava a ver e reparei que também temos uma pequena porcentagem de ouvintes na Bermuda, no Guadalupe e na Ilha de São Bartolomeu. Eu, a Bermuda, sabia onde era. Guadalupe e Ilha de São Bartolomeu, não sabia. E fui ver. E é tudo na zona do Triângulo das Bermudas, ali no Caribe. E eu achei piada termos estes três pontos com ouvintes. Portanto, eu acho que é alguém que está a curtir umas grandes férias, a beber uns copitos no Caribe, e vai-nos ouvindo. E eu gostava que essa pessoa também se apresentasse, se identificasse.
Posso falar um bocadinho?
Podes, até porque eu estou mal da garganta, estou meio...
Tu és muito mítico.
Sou mítico.
E as pessoas vão começar a perceber isso.
Porquê?
Primeiro, há muita gente que tem podcasts agora, certo? Eu acho que tu és a única pessoa que vai ver as estatísticas, que vai ver onde é que as pessoas nos ouvem, e depois quando não sabe onde é que vai ao mapa pesquisar, tu fazes todo um trabalho.
Tu sabias onde era a Ilha de São Bartolomeu?
Eu não quero nem saber, nem vou ver.
É que nem era a Ilha de São Bartolomeu. Lá na aplicação dizia, Ilha de Saint Bartholomew.
Muito
portanto,
bem.
Portanto, é algo, deve ser uma colónia francesa ou ex-colónia francesa.
Eu estava a falar, posso?
Podes.
É que as pessoas que nos ouvem vão achar que tu não tens nada para fazer, que tens muito tempo livre para ver estas coisas. Mas não. Tu tens imensa coisa para fazer. Tu estás no doutoramento e tens coisas para fazer. Mas há certas coisas que te deixam assim...
Chamou-me a atenção.
Pois, deixa tudo. E tu pesquisas, não é? Tu gostas mesmo de saber e pesquisar.
A vida é uma constante pesquisa.
Pronto, tu achas que é a mesma pessoa que está de férias e que nos ouviu nestes três sítios.
Está de férias, está num cruzeiro em Tilhas a curtir uns cocktails.
Eu acho que ninguém que esteja de férias a curtir uns cocktails está a ouvir o nosso podcast a falar de minhocas, de remelas e de... E de quê? Qual foi o primeiro? E de cães a conduzirem. Portanto, eu tenho para mim que são três pessoas distintas que nos ouvem nesses sítios.
Portugueses.
Imigrantes estão lá a fazer cocktails para os outros.
Podem trabalhar na restauração, nos hotéis lá.
Claro,
sabes, podem. Que Portugal tem uma grande comunidade que trabalha nos cruzeiros e na restauração desses sítios.
Mas obrigado pela informação.
E pode ser também alguém, algum fugitivo, tipo o João Rendeiro, que vai para esses destinos, fugir.
Portanto, viver uma pina colada, não é?
Sim, nós conhecemos muitos gatunos, alguns
imensos,
foragidos.
Imensos.
E podem andar por aí.
Okay. Portanto, os agradecimentos estão todos feitos.
Estão, e quero que estas pessoas que estão no Caribe se identifiquem. Para eles saber...
voltarem a ouvir, não é?
Eu gosto
podem
de
ignorar.
Gosto de saber um bocadinho sobre eles e no próximo extra falo sobre eles. É engraçado, é uma boa rubrica.
Muito, muito, muito. Okay. Nós temos muitas rubricas, por acaso. Todas sobre ti, especialmente.
Sim.
Mas eu agora sei que o Diogo quer partilhar muito uma experiência pessoal dele que ele teve ontem.
Sim.
Portanto, os próximos 5 minutos são do Diogo.
É mesmo.
Ele partilhar uma experiência com vocês.
E agora eu gostava que entrasse uma música de violinos por trás, muito suave.
Sim.
Assim, meio triste. Porquê? Uh-huh. Tu ontem foste para a festa, para a gandeia, posso
Sim.
dizer assim?
Podes.
Enganaste?
Isto vai sair amanhã, portanto,
anteontem,
eu no domingo...
No domingo foste sair, e eu tudo bem, 5 estrelas, pai moderno, família moderna, fico com as duas crianças em casa.
Ficaste. E posso interromper, por favor?
Sim.
Antes de contar a história toda.
Podes.
Pronto. O Diogo disse, nós não tínhamos ninguém que ficasse com as crianças, o Diogo não adora pagode, portanto disse, porquê é que não vais tu e eu fico com os dois?
Mas nunca mostrei contrariado.
Nada.
Ah, fiquei tranquilo.
E eu poderia ter ficado com peso na consciência, ah não, se não vais, também não vou.
Não.
Mas não, mal ele disse isto, eu disse, ok,
vou. 5 estrelas.
Ótimo.
Foi tudo bem, foste para a tua vida, eu fiquei na minha.
Ainda não acabei, posso? Calma, Francisco. Eu ia sair de casa e o Diogo disse-me duas coisas. Uma, eu ia sair de casa sozinha para um pagode com uma amiga e tal. E o Diogo estava com o Francisco no pano, ali ao colo, e disse-me, vou fazer um chazinho, está bem, amor. E eu disse, ok, faz o que tu quiseres.
Eu estou meio doente da garganta.
Pois é. E outra coisa que disse foi, leva a aliança. Pronto, eu adorei estes reparos, foi muito
Sim.
bom. Eu fui sair, ele ficou em casa a ver um chazinho, mas... Garantiu que eu levava a aliança comigo.
E levaste, não é?
Tudo certo, ele vai.
A aliança, minutos antes, estava ali pousada na banca,
é
por
raro,
isso é que eu disse.
É raro andar com a aliança.
Com a aliança, pronto. É. E é para essa gente que estava no baile saber o que contar.
No baile. Agora conta a tua
pronto.
História.
E estava eu na minha vidinha, estava tudo a correr bem, o Francisco ficou um imenso tempo no pano, até que surgiu uma altura que mudou a minha vida. Em que sentido? No sentido que, a partir de ontem, desse momento...
O Francisco está a rebotar por todos os lados.
Está satisfeito, está a bolsar.
A tua vida mudou para sempre, mudou. É
isso? A minha visão, a minha opinião acerca dos cangurus mudou. A partir de agora valorizo muito mais o canguru devido ao seu marsúpio. A eles andarem sempre com o marsúpio, com os filhotes na barriga.
Porque sentiste assim ontem, não foi?
Senti-me assim ontem, tive muito tempo. Mas é comum estar muito tempo.
É.
Só que eu ontem tive que fazer cocó. E no momento que fiz cocó, eu só estava com o Rodrigo. Como o Francisco estava a dormir muito bem, eu não quis tirar, porque ele depois podia não adormecer novamente.
Claro.
Então tive que fazer assim, com ele preso a mim, no pano.
Tu foste à casa de banho.
Fui à casa de banho e fiz tudo o que tinha a fazer. E ele não acordou e saí e tudo mais. Só pedi foi ao Rodrigo para puxar o autocolismo, que era para ele não fazer barulho. E o Rodrigo conseguiu puxar o autocolismo. Mas pronto.
Foi o trabalho de equipa máxima.
E eu estava sentado... muito desconfortável a pensar, fogo, os cangurus, coitados, eles estão a vida toda com um marsúpio, com uma, duas, três crias lá dentro e fazem toda a sua vida assim, fazem as necessidades, comem, saltam, correm, tudo. Portanto, a partir de hoje, o meu eterno amor e eterno respeito pelos cangurus.
Isso é tudo muito estranho que acabaste de contar, sabes?
Pois é.
Eu não sei se as pessoas estavam preparadas para ver isto.
Pois não. Mas sabes o que é que também
é muito recente o podcast, para tu já transmitir toda esta informação.
Eu, quase todos os episódios, para mim, o ato de fazer cocó é normal. Faz parte da nossa natureza. Nós, em todos os episódios,
falamos em defecar.
É a coisa mais normal. Toda a gente o faz, desde que nasceu até morrer. Portanto, se não há coisa mais normal que esta, é tipo respirar.
Em toda esta experiência, tive mais pena do Francisco do que de ti.
Olha, ele nem acordou. Estava ali com os pés ao dependuro. Nem sonha.
O teu animal preferido neste momento passou a ser o canguru.
E eles nascem com cerca, com pouquíssimos, nem uma dezena de centímetros, nascem muito precocemente e ficam ali na bolsa, no marsúpio, a crescer e a mamar, porque o marsúpio lá dentro tem as maminhas, glândulas mamárias, e só quando estão muito grandes e prontos para sair, para conhecer o ecossistema exterior, é que saem grandes. Portanto, eles nascem...
É tipo uma gestação mista, dentro e fora, é isso?
Sim. Pouquíssimo tempo dentro, depois nascem, parecem uns feijõezinhos, ficam lá dentro. Bom. E eu comecei a pensar, o marsúpio, pronto, tem as glândulas mamárias, mas eu acho que o marsúpio dos cangurus deve estar, pá, deve ser uma cena, uma grande sala, com televisão, bebidas frescas em todo o sítio, grandes caminhas, e eles estão lá dentro mesmo com, a malta pensa, tadinhos, estão lá, porque o marsúpio é um buraco super apertado.
É?
É um buraco super
também
apertado,
isso?
Que depois desenvolve num saco grande lá dentro. Portanto, a entrada é muito apertada e depois um saco gigante. E nós, fogo, estão ali dentro a mamar, mas não, eles devem ter como se fosse um hotel com todos os luxos, tudo que uma criança precisa, imensos brinquedos, comida fresca, bebida fresca, televisões, tudo.
Quiseste estar no canguru, então.
Eu imagino os cangurus a terem grandes festas lá dentro e depois, quando estão fartos, saem. Pronto, já sou adolescente, mãe. Tchau.
Ok, isto é o Diogo. O Diogo pensa muito, muito. Outro dia tive uma ouvinte nossa que me disse que te falavas muito e explicavas muito. E sim, tu tens um poder de síntese complicado.
Ela, se quiser explicações, dá-lhe o meu número.
Espera aí. Sabes quem ela é. E o Diogo pensa, eu acho que o Diogo passa a vida a pensar. Pensas demais, não é?
Mas cansa muito.
E Diogo pensou nos cangurus e que queria ser um canguru. E depois imagina, e nas festas que vai no canguru.
Imaginei um marsúpio com todas as condições, tipo como há as man caves, aqueles homens, principalmente nos Estados Unidos, têm a cave com tudo que um homem. Coisas que são de canalha, não é?
A PlayStation, os jogos,
as máquinas de flippers. Os cangurus também têm o género de uma canguru cave e têm todas as mordomias lá dentro.
Espetacular.
É fixe. E glândulas mamárias também. Que as man caves também podiam ter.
Pois podiam, imagina. Já imaginaste?
Um frigorífico, a cervejinha cheia, a mesa de bilhar, a consola e ao lado, a sair da parede, dois grandes mamilos que o homem, quando quisesse...
Pronto. Espetacular, Diogo. Foi bom?
Tá bom. E dou por concluída a minha parte.
Tá? Obrigada. Ai, não.
Não, e tu?
E agora? E agora eu disse-vos no início, nós temos aqui muitas rubricas que eu gostava de lançar.
Rubricas ou rubricas?
Rubricas, acho que é
assim. Eu digo rubricas.
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 Sim. Ok. Uma é cenas que atormentam o Diogo, e são várias, gente, porque ele pensa mesmo muito.
Dava um livro maior que a Bíblia.
Dava. Cenas que atormentam o Diogo ou cenas míticas de ambos.
Sim.
Sendo que na rubrica cenas míticas de ambos... eu vou sair sempre a perder. Ou a ganhar. Porque eu não tenho muitas cenas míticas.
Foi o que falamos no último extra, no Meet the Parents.
Foi.
Só que a minha lista continuava por aí abaixo.
E a minha terminava por aí.
Pois, já estava forçadita.
Sou muito simples, claro. E agora, não sei por qual é que tu queres ir.
Sei, Sarita, escolhe tu.
Queres ir para as cenas que te atormentam?
Escolhe tu. Tu é que vais dizer o que é que eu vou explicar agora.
Ok. Então, temos que ter um separador de música. Tum, 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 tum. Tá bem. Cenas que atormentam o Diogo. E hoje falamos de... Eu posso estar a escolher duas.
Sim.
E depois tivermos tempo, falamos das duas. Se não tivermos, falamos só de uma. Pode ser?
Sim.
Tentar não ter aqui muitas coisas. Uma, o símbolo do Spotify, que pelos vistos, eu fiquei agora a saber que é uma cena que te atormenta.
O logotipo do Spotify é uma asneira, mas sim.
E, ou, a cena de se festejarem arrotos e cocós e pus nos bebés.
Vou falar desta segunda.
Ok. Porque até porque dar... o Francisco está farto de arrotar aqui, vai-se ouvir, de certeza absoluta.
Arrotar e bolsar.
Uhum.
E até porque esse tema das... dos arrotos, festejar arrotos, dá mais tempo e perfaz o tempo deste episódio. Então,
okay.
É uma cena muito comum em quem está nos primeiros meses de maternidade com um recém-nascido.
Muito bem, estamos a falar de ti, Francisco.
Forçar o bebê a arrotar depois de cada mamada.
Claro.
Ah, e tem que arrotar, porque senão fica mal disposto, não tem espaço na barriga, pois não é, tem fome, Francisco. Não mama mais, não dorme porque está mal disposto e vai bolsar ou vai vomitar.
Há bebês que não arrotam, sim. Mas a maioria necessita para ficar mais bem disposto.
Então, é muito importante esse processo. Muitas vezes estamos nós imenso tempo com o Francisco ao colo para arrotar, para depois deitar, para depois ir a outra maminha para ver o que fazemos. E ficamos mesmo felizes. Ele arrota. Yes, yes, arrotou. Oh mãe, oh vó, arrotou, caraças. Toda a gente, toda a gente
junta. Foi muito rápido hoje,
foi rápido. A malta junta-se, reúne-se, bate palmas. Ah, sem dúvida, um fantástico arroto. Pronto. Imagina que isto era transportado para a adolescência e para
ao
a vida adulta.
Do tempo, não era?
Pessoal na faculdade, nas festas, a beber, na queima das fitas. Ei, o Kim arrotou, caralho, grande Kim, já vais dormir melhor, pá. E toda a gente reunia-se.
A partir de que momento, e toda a gente de que idade, também é feliz. Que deixou de ser ficha arrotar?
Olha, o
a partir
Rodrigo,
de um ano?
O Rodrigo agora...
Pois é, nós já temos para ele não fazer isso, não é?
Pois, eu acho que a partir do momento que os bebés não mamam, ou seja, que não têm aquela... que não bebem o ar, que não inalam aquele ar todo, sim, a mamar, já não têm que arrotar.
Ah, têm que arrotar, têm. Tu estás a dizer isso porque tu não sabes arrotar.
Não.
Não sabes que há uma necessidade básica de arrotar e sim, quão mas já bom não, é arrotar.
Mas já não é como os bebés que têm de arrotar, que é para nós, sim, sabermos se querem comer mais, se podem ir dormir.
Não, a partir de um ano já não é fixe? Já a não podemos festejar arrotos?
Não é um ano, é a partir do momento que deixam de mamar.
Ah, eu acho que não. Achas?
Sim. A partir do momento que começam com outra alimentação externa.
Não, mas acho que há bebés que continuam a mamar com uma alimentação externa.
Pronto. Agora, a minha questão mesmo é essa. Imagina que se continuava a festejar arrotos para
sim,
a vida
Francisco,
adulta.
Pois é. Eu acho que isso é muito difícil.
Nos tascos, o pessoal todo. Oh, como Zé, gente, oh, Zé, tens que arrotar agora, anda lá, menino.
A dar palmadinhas nas costas.
Do Zé, o grandalhão, de quase 120 quilos, e ele arrotava e toda a gente, yeah, o Zé arrotou. Já não vai vomitar em casa, já não vai, a mulher já não vai chatear.
Eu acho que o Francisco apoiava essa ideia.
Não Francisco apoiava assim muito, olha, pois.
Não era?
Mas pronto, acho
mas
piada.
Mas tu sairias... mal, assim.
Porque eu não sei arrotar.
O Diogo não sabe.
Faltei essa aula na pré-primária, não sei arrotar, mas pronto.
Como
o que
é
mau,
possível?
Porque fico muito mal disposto.
Ficas com o gás.
Fico o gás, fico super mal disposto, não consigo arrotar. É o que acontece com os bebés, como não consigo arrotar, sinto-me ali cheia e não consigo beber nem comer mais nada.
Ô Francisco, queres falar? O que se passa? Pronto.
Pronto. É isso.
Além de fechar a rota, é uma coisa muito pior. Pois é, que é festejar pus, puns, não sei como é que queres dizer, e cocós.
De bebés?
Sim. Oh, é, não, é uma felicidade.
É,
sempre que está a dar pus, nós dizemos, ih, boa, Francisco, dá mais
porque
e tal.
Porque se não der pus, vai ficar com cólicas, não nos deixa dormir e fica com dores. Portanto, eu acho que tem toda a lógica festejar-se. A partir do momento... que deixam de ser bebés com cólicas, não sei a partir de que mês, portanto um ano ou isso, já não tem lógica festejar.
Mas imagina tu, com 30 anos,
a festejar,
estás com cólicas, olhas a barriga, estás incomodado. Se soltares um,
pois,
também era bom para ti, é bom.
Sim.
E eu fico muito chateada.
Socialmente não é aceitável, é
pois,
isso que queres
é
dizer.
Isso.
Pois, é isso, não sei.
O que é que muda no chip da pessoa? Dizer, não, a partir de um ano já não é fixe, já não podes fazer isso.
Eu, sinceramente, eu acho que são os limites e as fronteiras que a sociedade vai construindo à medida que nos vão educando. É, ah, é feio dar um arroto à mesa, ou é feio dar um arroto à frente de desconhecidos, ou quem diz um arroto diz um pulo.
Uhum.
Acho que é a sociedade. É claro que também era feio toda a gente andar aí, detesto quando estou num restaurante ou num bar e ouço outras pessoas a arrotar.
Costumas ouvir isso?
Não.
Um restaurante ou num bar?
Não, noutro sítio qualquer. Para mim é das piores coisas.
Pois é. Ok.
Às vezes só assim é que a pessoa consegue ficar sem dores.
Portanto, tu tu achas que é bom não se manter não esta se cena, manter. Ficar feliz e festejar arrotos e cenas, não é?
Acho que tinha, por um lado tinha piada. Os arrotos.
Pois, o resto não,
as borradas, não.
Não.
Mas pronto.
Francisco, foste muito participativo. Não queres falar então sobre o outro tema, pois não?
Então, o logotipo do Spotify não tem nada para dizer. Eu é como sou, meio obsessivo compulsivo.
Meio não, muito.
E adoro, sou focado, tudo tem que estar simétrico e bem e direito. Tu sabes como eu sou a colar os... A colar não, a pregar os pregos para os quadros do Rodrigo.
Sei. Pronto, e a colar cromos também, desculpa. O nosso filho tem 3 anos e o Diogo ficava extremamente irritado com o Rodrigo por colar os cromos todos tortos.
Pronto. Agora, imagina-me, todos os dias eu ouço música no Spotify, ter que levar com o logotipo deles... que é ligeiramente inclinado para a direita. E se calhar muita gente não reparou, está a pensar naqueles tracinhos concêntricos.
Está tudo a imaginar agora o logotipo da Spotify.
Que é tipo aqueles tracinhos do Wi-Fi, mas eles não estão centrados. Estão ligeiramente como a torre de Pisa, descaídos, assim para um lado, para a direita. Ora, reparem, e muitos de vocês nunca mais vão conseguir desver isso.
Mas se forem como eu, não vou ligar nenhuma, vão dizer, ok, foi de propósito, serão isso porque quiseram.
Mas muita gente...
A ti dá-te comichos, não é?
Dá-me comichos e a muita gente vai dar. Ver achas? Essa ligeira inclinação sempre. Sim, sim, tenho certeza.
A sério?
Sim.
Não diria. É algo que me passa completamente ao lado.
Pronto, ainda bem.
Ainda bem, não é?
Fiz para ti.
Estamos?
Estamos, sim. Tratados por este extra.
Portanto, o extra está feito. O episódio seguinte de sexta-feira também está desvendado. É só esperarem para ouvir.
Está desvendado, gravado, prontinho a ser lançado.
Prontinho. Depois um dia eu falo-vos do Diogo e da sua mania irritante de usar diminutivos.
Está bem. Tens de criar um podcast só a falar...
Então acho que sim. É. Só sobre ti, não era?
Sim.
Era incrível.
Podcast sobre o Diogo.
Sobre o pai do Rodrigo.
Sim.
Malta.
Abraços.
Abreijos.